Muito bem, vamos falar do aumento, quer dizer, da preocupação com o aumento dos relatos de possíveis casos de dengue, como é que estão os cuidados da população, como é que está o protocolo de atendimento nas unidades de referência, como o Hospital Regional Emília Câmara, como é que está o monitoramento da vigilância em saúde, o trabalho porta a porta, e como é que está a situação no seu bairro. Vocês estão cuidando direitinho aí, ou tem terreno baldio, tem lixo acumulado, o vizinho não tampa a caixa, o agente vai colocar o produto, a gente endemiza e o vizinho não deixou. Faça esse relato aí, porque a gente está, já falamos aqui, num momento propício do ponto de vista do ambiente para a proliferação do Aedes aegypti. Tempo mais frio, depois de um período chuvoso, sol, o mosquito gosta disso para se reproduzir. E muitas vezes os ovos, por exemplo, aquela história de que podem ficar um bom tempo, né? De um ano para o outro, por exemplo, ainda aguentam, né? O mosquito tem essa metamorfose dos tipos de vírus também, esse risco de que muita gente já teve dengue clássica, já pode pular de etapa, ter dengue hemorrágica, enfim, essa preocupação que todos nós devemos ter. Esse debate é preventivo e quer alertar ainda mais a população. Eu estou recebendo aqui a supervisora de emergência do Hospital Regional Emília Câmara, Marília Alcântara, acompanhada de Morgana Galindo, apoiadora da Vigilância Epidemiológica Hospitalar, e Madalena Brito, coordenadora da Vigilância em Saúde. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, relatando isso. Aí na sua área, tem risco de dengue? O pessoal tá cuidando direitinho do entorno ou há uma preocupação? As pessoas não estão fazendo o seu dever de casa. Então participe. Ontem a gente já dava essa pauta, o Brandão, acho que conversou com a Marília, inclusive, já um pouco, sobre essa questão da incidência de pessoas com suspeita de dengue. Marília, houve de fato, vou até repetir a pergunta do Celso, há um aumento no número de casos ou no número de pessoas com sintomas clássicos da dengue? Isso está combinado com aquela virose clássica que a gente quer periódica? Como é que o hospital está monitorando isso? Bom dia, prazer tê-la conosco mais uma vez.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Hoje eu pude trazer para vocês dados epidemiológicos, ótimo, que facilita até para a população entender melhor, ver qual é o seu papel, né, o que pode também fazer para ajudar todo o sistema de vigilância, desde hospitalar até do município. Veja só, Nil. De janeiro a julho, nosso hospital, ele notificou 145 casos suspeitos de dengue. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar o que é um caso suspeito, sim, quando é que eu posso sair do hospital dizendo que eu tenho dengue, por que eu vim ao hospital e depois, uma semana depois saí, o médico disse que era dengue, o primeiro não disse, a gente vai trabalhar bem direitinho isso daqui a pouco. Entretanto, desses 145 casos de janeiro a julho, no mês de maio nós começamos a incidência. Foram 20 casos notificados. Junho, nós tivemos, Nil, 60 casos dos 145 casos. Agora, no mês de julho, até hoje, dia 11, nós tivemos notificados 40 casos.
Proporcionalmente, está havendo um aumento.
Um aumento.
Né?
Aí, desses 40 casos, Nil, Afogados da Engazeira, urbano, 23 casos, rural, 9 casos, Carnaíba, tivemos rural, 5 casos, Quixaba, 1 urbano, Solidão, um rural, e Tabira, um urbano. Então, a gente também sinaliza aqui a importância de entender que as pessoas da zona rural, elas também frequentam a zona urbana, elas estão em meio a massas. Sim. E são pessoas que também estão expostas ao adoecimento. Então, a gente de fato se preocupa. A população precisa entender que nós precisamos da população para confirmar epidemiologicamente esses casos de dengue, uma vez que notifica-se a suspeita, mas nós precisamos que elas busquem as secretarias de saúde para realizar a sorologia, para, de fato, confirmar ou descartar a dengue. E aí a gente ajudar o município a traçar estratégias no combate. Mas houve, sim, um aumento gradativo, e de maio para cá a gente está percebendo um aumento importante. E ainda nem é o período, né? A gente ainda não conseguiu entender por que esse aumento está ficando tão incidente, assim, uma vez que a gente nem começou ainda o período chuvoso, mas a gente já está em alerta, tanto o hospital quanto os municípios, acredito eu.
Uhum. Vamos puxar um pouco para Afogados, aí, vendo com a Madalena. Quais são as áreas hoje com mais índices, porque tem a história do Lira, né? O Lira, que é o índice que é o dado né, um marcador que verifica quais são as áreas com maior e com menor risco, quais são as áreas que mais preocupam hoje a vigilância em saúde do município, Madalena. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Morgana, Marília, Michele e todos os ouvintes. Nil, assim, Marília estava passando os dados e bate mais ou menos com o nosso, porque o nosso também tem as notificações das unidades de saúde, né? E tem também Casa de Saúde e Doutor Cordeiro. E aí, quando você fala no Lira, a gente hoje, Nil, vê que todos os bairros, né, estão infestados, né? Todos eles têm hoje larva do Aedes, né? Então, todos eles têm um mosquito, né? E aí, a gente, agora, semana passada, a gente teve um caso que era suspeito, mas foi confirmado, que é dengue hemorrágico de um bebê de 7 meses. E a gente fazendo, né, a eliminação de focos, o trabalho com os agentes de endemias, todas as casas que foram visitadas tinha foco do Aedes, né? E aí, nós estamos aqui com o Lira, que foi feito o mais atualizado, né, que é o terceiro Lira, que foi feita a semana passada, e o geral deu 4.5, o geral, né? Mas quais são os bairros que a gente mais preocupa, que foi diretamente essa sua pergunta? Os de sempre, né? São Brás. São Brás é o bairro que a gente mais preocupa, eu acho até pela questão populacional, né? Que é um bairro, eu acho até que deve ser o bairro maior hoje no município, né? Nós estamos com 48 notificações do bairro São Brás, né? 48 pessoas que estão, né, suspeitas da doença, inclusive com caso de dengue hemorrágica confirmado lá no bairro. Temos também o Padre Pedro Pereira, o centro, né, que os agentes de endemias têm uma dificuldade enorme no centro, né, de entrar, de conseguir, né, o atendimento, porque é aquela velha situação. Não, não precisa entrar aqui, não, que aqui é tudo coberto, você não precisa nem entrar. E o agente de endemias, ele tem que verificar. E é quando as pessoas confundem, às vezes, Nil. Eu gosto muito de dizer assim, que a gente tem profissionais bons em todas as áreas. Tem aqueles também que a gente sabe que são meio preguiçosinhos, né? Mas, assim, hoje a gente tem uns agentes de endemias, assim, muito eficientes. Tivemos agora, semana passada, supervisão do Estado, né? Porque foi até solicitação nossa mesmo, a Ana Ramalho. Ana, eu gostaria que sua equipe fizesse uma supervisão nos agentes, para ver se realmente é a forma que a gente está fazendo. E, assim, foi uma grata surpresa nossa quando os supervisores nos chamaram para uma reunião e disseram: olha, Madalena, o trabalho que vocês estão fazendo está aqui, correto. Olha aqui, as fichas estão sendo visitadas, o trabalho de educação está sendo realizado. A única coisa que eles estão pecando é que o agente está com crachá, mas que na supervisão eles perguntam. Vocês pedem para o agente se identificar, então como o agente é zoneado, eles conhecem o agente que passa na casa, aí eles dizem: não, eu nem peço. Ele já entra porque eu... E aí a gente diz: mas ele não, ele se identifica, mas eu não já conheço, eu não sei quem é. E a gente alerta, né, a população. Inclusive, assim, bem rapidinho, um dia desse, Dona Margarete, de seu Zé Coió, me chamou e disse: Madalena, você está mandando um agente de endemias diferente vir nas casas para colocar a tela, cobra por isso e tal? Eu digo: não, de forma alguma, Dona Margarete. Ela depois veio um aqui dizendo que era da prefeitura. Então, assim, ter cuidado também, né, Nil? Pedir o crachá, mesmo que você já conheça, já sabe quem é seu agente, peça o crachá, eles estão identificados, ele tem crachá de identificação. E é isso, Nil, assim, os maiores, São Brás, o centro, como eu lhe falei, zona rural, como Marília falou, né, a zona rural. Além desse fluxo que as pessoas da zona rural vêm para a cidade, tem a questão também das cisternas, né, e aí quem... que sua audiência é muito boa na zona rural, eu quero lembrar as pessoas que essa larvinha que está aí na zona rural é a mesma daqui, é a da dengue, é a que transmite, é que as pessoas estão adoecendo muito. E aí quem tem cisternas, que tem lá uma cisterna com 10 mil litros, só é você pegar um litro de água sanitária e colocar dentro da cisterna. Coloca um litro, para 10 mil litros, coloca um litro, né, de água sanitária, que você vai estar tratando seu reservatório e vai eliminar a larva. Então, tem que ter cuidado, né? Preste atenção, veja com cuidado, né, os reservatórios de água também na zona rural. Então, é isso. Aumentar é zona rural, é São Brás, é Pato Pereira, é no centro, né? Borges, a gente está com um número alto, que era assim, muito raro a gente ter, né, alguns casos no Borges, a gente também está tendo. São Francisco, São Sebastião, enfim, todas as localidades.
Muito bem, vamos para o Zap. Você tem casos aí, o pessoal está cuidando direitinho na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Aqui o ouvinte que está falando, manda sempre o nome aqui para a gente registrar. Está com a bandeira da Bélgica aqui no Zap, a Bélgica perdeu ontem. Nil, queria informar que o bairro Borges, nas proximidades do PSF, as caixas de água, é o Charles, as caixas de água das residências são todas descobertas. O agente de endemias faz a notificação, está perguntando o Charles Madalena.
Bom dia, Charles, obrigado por sua participação. Faz a notificação. Inclusive hoje, Júnior e Gonzaga saíram para o campo para verificar umas situações. Eu acho que não foi em Borges, não, foi em outras localidades. De que já estão levando para, se não for, que é dado um prazo, né, para a pessoa se organizar. E já para notificar, justamente, já para pagar a multa. Uhum. Né? A gente está notificando. Porque está começando o ciclo novamente, né, Nil? Então, as pessoas vão começar tanto a receber a notificação, como também podem começar a olhar aí o adesivo verde, que a gente até falou aqui da última vez, que é aquele adesivozinho que vai ganhar, né? Quem está com a sua casa livre de foco vai ganhar um adesivo verde na porta de casa, né? Porque aí identifica que a pessoa ali está contribuindo também. É uma forma de divulgação e de como é que se diz assim, incentivar, né, para que as pessoas...
Claro. Nos casos onde a casa é fechada, aquela clássica situação, ou que o dono não abre e tem que recorrer ao Ministério Público, como é que estão andando esses casos?
Terrível isso, Nil. Ontem eu saía da missa e uma pessoa me chamava, um casal me chamava e colocava, né, na rua deles. Tem duas situações. Um, o terreno baldio, né, que a gente... fala tanto assim, que eu digo assim, Nil, você mora lá, né, no Sobreiro, aí vamos supor que você tem um terreno na ponta, não é você que está levando lixo para lá, são as pessoas que moram lá. Aí eu costumo dizer, olha, eu posso ir atrás do dono, conversar com o dono, né, pedir para ele cercar, pedir para ele colocar lá uma plaquinha dizendo proibido jogar lixo. Agora, se você puder nos trazer quem está jogando lixo, que às vezes é até um comerciante, quem está jogando lixo é melhor ainda para a gente. Denuncie quem é que está jogando esse lixo lá no terreno, que a gente vai atrás dessa pessoa. E casa fechada continua a mesma luta, Nil. É uma luta incansável essa de casa fechada. Pessoas que compram casa, deixam lá fechada, né? E as pessoas vêm nos procurar. Não só pela questão da dengue, mas com escorpião, com cobra, rato, tudo que tem. Então, assim... você também nos ajude, né? A gente foi falar, as pessoas não compreendem. Foi uma pessoa denunciar uma casa aqui do centro. Aí eu fui pedir até a Carlinhos. Ô, Carlinhos, vai ali conversar com uma pessoa conhecida nossa. E fazer igual minha mãe, veio com quatro pedras na mão. Né? Olha lá, a casa é fechada. Sim, mas é fechada, mas está lá a caixa d'água. Então vamos abrir o registro, se é fechada, se está a água cortada, como ele diz. Mas por que tem água lá? Né? Então é aquilo que eu digo. Se você deixar a garrafa no muro, a casa é fechada, ninguém mora. Mas tem lá a piscininha para o mosquito. Não adianta só ser fechada, não. Tem que cuidar da casa também, mesmo ela estando fechada.
Uhum. Vamos lá, eu estou aqui também com a Morgana. Morgana, ela é da Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Você pode falar, a Marília pode complementar, a questão de casos de dengue hemorrágica, porque com afogados teve já um número importante de pessoas que tiveram a versão clássica da doença, há uma preocupação maior e, eventualmente, aumentam os relatos também de suspeitas de casos de dengue hemorrágica. Como é que o Hospital Regional está acompanhando essa questão? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes. A gente, quanto Vigilância Epidemiológica, estamos sempre em alerta. Foram transferidos 3 pacientes com suspeita de dengue. 2 deles, foi Marília, foi confirmado como hemorrágico e outro foi descartado. Então, a gente está sempre em alerta, sempre notificando todos os casos, independente do médico colocar dengue, e muitos colocam virose. Então, nossa equipe já está ciente que quando o médico coloca virose, a gente vai lá, analisa todas as fichas, analisa os sinais e sintomas, e se ele se enquadrar em dengue, e estamos notificando. Se esse paciente ele se encontra no hospital durante de 7 da manhã a 7 da noite, ou então se ele vira para lá, a gente passaria com o município aqui de Afogados. Notificamos esse paciente, entregamos uma ficha de notificação a ele, ele já sai com uma cópia da notificação e já procura a Secretaria de Saúde, já procura o CTA para realizar a sorologia. Então, a gente está sempre em alerta, sempre analisando boletins, sempre procurando os pacientes lá no hospital e sempre orientando esses pacientes quanto o perigo da dengue e para que eles se conscientizem e vá procurar para fazer a sorologia.
Inclusive, Neu, assim, pois só não. Uma complementação para a Marília falar, a vigilância epidemiológica do hospital, né, ela já vem evoluindo muito, né? E hoje, né, tem as duas enfermeiras, que é Morgana e Kátia também, além da toda a equipe que tem lá, né, dos meninos, que tem esse olhar também, essa preocupação de estar sempre ligando, né? Quando Madalena ou Jorge sempre liga para a gente estar vigilância. E, assim, dizer que a gente recebe, às vezes, casos também que precisa de uma sorologia ou de um isolamento viral, que a gente vive numa luta tentando isolar o vírus, né? Porque isolamento viral tem todo um protocolo, aí tem que estar os primeiros sinais da doença, tudo, os primeiros sintomas. Aí a gente também faz de outros municípios, né? É bom lembrar isso, que a gente não pergunta, é daqui, não. A gente, inclusive, teve um de Itabira, que foi uma força-tarefa para a gente conseguir fazer, eu e Morgana, mas graças a Deus a gente conseguiu, eu não estava nem aqui, mas a gente conseguiu fazer. Então, independente de que município esteja, seja, chegando no hospital, tem esse feedback com a gente, para a gente tentar resolver, não é?
Quando o caso vai para Recife para uma checagem maior com suspeita de dengue hemorrágica, como é que, a partir da alta do paciente, quem é que diz se foi dengue hemorrágico ou não? É o hospital? É a Secretaria de Saúde depois na checagem? Quem informa?
Deixa eu tentar deixar um pouco mais claro para os ouvintes, Nil. Quando a gente fala de dengue, independente do local de atendimento, a gente usa sempre o manejo do Ministério da Saúde. O atendimento para dengue ele pode ser classificado em 4 grupos. Grupo A, B, C e D. E é engraçado que ele vai lembrar aquelas cores que a gente falou semana atrasada. Azul, amarelo, a verde, amarelo e vermelho, também indicando uma classificação de gravidade, né? Então, vejam só. Quando é que o paciente ele vai receber uma atenção maior que o outro, mesmo tendo o mesmo diagnóstico? Existem alguns sinais de alerta que os pacientes sinalizam para a gente. Aquele paciente que chegar com história de febre, cefaleia, artralgia, mialgia, já é um paciente que, por si só, ele vai ser suspeito de dengue e ele vai iniciar um manejo de tratamento para dengue. Nil, esse paciente disse que teve cefaleia, teve febre, mas no momento não está sentindo nada, só que viu que escutou na rádio o aumento dos casos, procurou andar do hospital ou atenção básica, mas no momento não sente nada. Ele é um paciente que vai ser atendido num ambulatório, é um paciente classificado como grupo A azul. Então, esse paciente pode fazer exames agendados, ou seja, solicitados no próprio PSF, a critério médico, ou não. Se esse paciente evolui para algumas condições especiais, por exemplo, é um idoso que é diabetes, começou com quadro febril, ele está dentro de um grupo especial, seja lactante ou criança, que também não apresenta sinais de gravidade, quais seriam esses sinais de gravidade de alerta? Do abdominal importante, vômitos persistentes, sangramento em mucosas, como nós já recebemos na unidade. Esse paciente, uma vez que ele não apresente esses sintomas, mas faça parte de um grupo de risco, é um paciente que vai sim entrar na unidade hospitalar. E o hemograma é o único exame de obrigatoriedade, segundo o manejo do Ministério da Saúde. Então, é um paciente que entra, faz um hemograma completo, que já vem nele associado às plaquetas, e após a análise clínica do médico, junto com o exame laboratorial hemograma, é um paciente que pode, sim, ser dada alta para tratamento ambulatorial domiciliar, ou se tiver alterações clínicas de desidratação ou alguma outra sintomatologia, permanece na unidade hospitalar. São esses dois grupos, A e B. Eles podem voltar para a atenção básica. Se esse paciente, Nil, deu entrada, mas ele evolui com sinais de alerta do abdominal importante, vômitos continuam persistentes, o hemograma foi sinalizado, alteração de plaquetas, plaquetopenia, que é quando a gente perde o número de plaquetas diminui, então tem uma incidência a sangramentos, esse paciente já passa a ter uma classificação diferente, é um grupo C. Então é um paciente que obrigatoriamente ele vai ter o hemograma, alguns exames complementares e a sorologia. Essa sorologia no ambiente hospitalar, ela é feita, coletada no hospital e nós enviamos para a Geres. A Geres, ela tem um tempo de 8 a 10 dias para dar o resultado. Mas, rapaz, o paciente vai esperar de 8 a 10 dias para saber? Não, dengue é tratamento sintomático. Se tiver febre, vai ser tratado febre. Se tiver vômito, vai ser tratado vômito. Agora, se evolui com sangramentos, hipotensão, perca de nível de consciência, ele já se enquadra no grupo mais grave, que seria o grupo D, é um paciente que, sim, precisa de unidade de terapia intensiva. Por isso, a justificativa do encaminhamento de alguns pacientes que é suspeita de dengue hemorrágica. O paciente deu entrada na unidade hospitalar, a exemplo de 3 pacientes nossos, após todo esse manejo, percebeu a alteração no hemograma e entendeu-se, escutou-se, nós coletamos a história de sangramento, em 2 casos, sangramento de mucosa oral. Então, prevenindo que esse paciente venha a agravar na unidade, que a gente já entende que é um paciente que vai para o grupo D, precisa de UTI, a gente já redireciona esse paciente para a unidade de especializada, que geralmente é adulto, vai para o Hospital das Clínicas, criança vai para o IMIP, comumente, mas aí fica a critério da central de leitos. Mas é importante que as pessoas entendam isso. Entendam também que aquela pessoa, Madalena, que chega na unidade hospitalar muitas vezes com os sintomas, mas sem sinais de alerta, e ela volta para a atenção básica também fica alerta, porque do 5º ao 7º dia há um retorno, né, dos sintomas, e aí vem o agravamento. Esse paciente pode sair da unidade hospitalar com suspeita de dengue, porém assintomático, e depois de 5 dias com o retorno da febre, esse paciente se torna o paciente BC ou D. Então é importante sempre essa comunicação de município ao hospital, porque o mesmo paciente que entrou na segunda-feira, Nil, e foi dado alta, sábado ele pode voltar com um novo subgrupo, grupo C ou grupo B, ou até mesmo um grupo D. Então é isso que a gente frisa. Todo aquele paciente que entrar na unidade hospitalar, que tiver uma suspeita de dengue, a epidemiologia ou qualquer profissional indicar que ele, após a alta, procure a Fogagem da Engazeira no CTA, não é isso que é a orientação? Isso. Procure a Secretaria de Saúde, ou então já sai orientado que após sair do hospital, ele deve procurar o CTA para realizar a sorologia. Porque nós só podemos fechar diagnóstico após a sorologia. Lógico, usamos da clínica para fazer a suspeita, mas precisamos do exame da sorologia para fechar um diagnóstico. Isso vai mudar o tratamento do paciente a priori? Não. Mas isso vai ajudar a gente a traçar metas e saber, de fato, os casos confirmados para a gente poder começar a trabalhar em cima do bairro, se aquele está tendo incidência de dengue hemorrágica, se aquele bairro, de fato, é uma virose isolada, é alguma outra arbovirose que está voltando. Então, assim, as pessoas precisam ter essa consciência que após a saída hospitalar, tem que procurar a atenção básica do município, tem que fazer a sorologia. Os 2 casos que nós mandamos para Recife, 2 foram confirmados, os pacientes já retornaram aos seus domicílios e dos outros casos, uma menor, foi descartada e retornou e continua conosco na unidade hospitalar para investigação de outra patologia.
O Nil, e salvo engano, você perguntou quem é que confirma, não foi assim?
Certo.
Pronto, então, esses pacientes que são encaminhados, quem confirma é a unidade, né, para onde ele foi encaminhado, que a gente chama fluxo de retorno. Então, vamos supor, o paciente foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, vamos supor, né, que é uma das referências. Aí, se lá, né, foi diagnosticado realmente, né, que foi dengue hemorrágica, são eles que confirmam e vêm no programa Sinan, vem no fluxo de retorno, né, essa confirmação. Se for aqui, quem é que confirma? A gente mesmo, né, confirma clínica epidemiologicamente, né, que aí no sistema a gente tem, como Marília falou, nessa evolução, né, a gente já tem 155 notificações, né, de dengue. Dessas, só dengue, viu? Não tem aqui chikungunya nem zika. 52 a gente já confirmou como clínico epidemiológico. Por quê? Vamos supor, vou pegar você como exemplo, viu? Deus os livre, você e Sueli Brasil. Mas, se um de vocês foi confirmado, moram próximos, né? Então, se você também está com a suspeita, todos os sintomas, então a gente confirma clinicamente, né, epidemiológico, que é o caso, porque já tem uma confirmação, que no caso foi de Sueli, vamos supor. Aí tem essas questões, assim, epidemiológicas, né? Que a gente vai fechando os casos. Desses 155, a gente ainda está investigando 97, está aguardando. Quatro já foram descartados, já teve a resposta, quer dizer, não era dengue, né, era outra doença. E tem uma, Nil, que a gente está investigando aí, que é uma adolescente, que ela, quando você faz a sorologia, como nós estamos nesse período, eles fazem os três, né, eles fazem dengue, chikungunya e zika. Mesmo que a notificação vá de dengue. E aí deu reagente para dengue e deu reagente para chikungunya.
Então, assim, a gente pode ter as duas de uma vez?
Pois é. Pode aparecer uma coisa raríssima, né? E aí Recife ligou para a gente, e aí a gente coletou novamente, né, dessa adolescente a sorologia dela e está investigando novamente, né, mandou e está aguardando, porque é muito raro isso, né? E graças a Deus, por ela ter uma imunidade boa, né, por ela ter uma alimentação saudável, ser uma pessoa, né, uma jovem e tal, ela não... desenvolveu algo pior, né? Graças a Deus ela está em casa, sendo acompanhada pela unidade de saúde, mas é isso, assim, até tendo alerta, né, à população, que pode ter, né? Pode ter, é raro, mas pode ter.
Ok, bom, tem muita gente falando aqui no zap da PAGEU, vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo. Aqui a ouvinte está dizendo que o debate é muito importante. Na rua em que moro, nosso agente de saúde passa todo mês. Nas casas que estão fechadas, ele vem à tarde, se não tiver ninguém, ele vem à tarde, se não tiver, vem de todo jeito. Eu não tenho nenhum reservatório de água durante, ela está falando, as caixas dos dois banheiros, meu esposo olha toda semana. Tenho plantas, mas a água escorre, não fica parada, nem acumulada. Tamires, da Travessa 5, José do Samaréu, de São Francisco. Bom exemplo. Amém. Rua da Feira, senador Paulo Guerra. Tem um carro abandonado e juntando lixo na frente do galpão de Tadeu. Está dizendo aqui ouvinte. Antonieta de Barreiros pergunta por que o hipoclorito está faltando na zona rural. Ela disse que já são 2 meses sem o produto. Verônica Ferreira, Rua 7 de Setembro, 55, São Francisco. Na casa de seu irmão Robson Alves tem um terreno baldio que preocupa. Tem muito lixo e escorpiões. Estou, inclusive, separando aqui esses relatos para mandar para a infraestrutura. Tem gente falando no zap, vamos ouvir, diga.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Madalena. Eu sou Maria Pequena, aqui da rua São Sebastião. O agente de epidemia da minha rua, ele é muito delicado. Ele é uma pessoa muito cuidadosa. Mesmo trabalha muita gente na minha rua, quando ele passa, as pessoas não estão, ele vem, não está, ele vem, tá, até ele conseguir. Tem vezes que ele chega aqui até 5 horas da tarde, já fora do horário de trabalho dele. Mas enquanto ele não consegue botar remédio na água dessas pessoas que estão trabalhando, ele não deixa de não vir. Eu me esqueço como é o nome dele, mas é uma pessoa muito delicada. Ele é até gerente de tripa, mas ele é uma pessoa muito delicada. Agora, pensa numa pessoa que tem cuidado nas casas das pessoas.
É o Jair que está aí. Que bom que ele está tendo cuidado. Diga.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Tita, de São José do Egito. Né? Eu estou ouvindo o programa, né, Nil? E a dengue, não só em Afogados, como em toda a região. Claro, aqui também está tendo casos, né? Poucos, mas está tendo. Mas aqui, Nil, a gente tem usado muito o peixe, a piaba, né? A gente ganha a piaba, o peixinho, né? E coloca na água, né? Na caixa d'água, na cisterna. Entendeu? Porque aquele peixinho come a larva, né? E ali evita muito o acúmulo da dengue, né? Do mosquito da dengue, né? Nil, isso também é uma coisa que a gente, parte da gente, cada um morador, cada um cidadão se cuidar, né, se prevenir, porque é terrível. Eu tive a dengue e achei terrível. Até hoje eu tenho sintomas, né? Era esse o meu comentário e eu estou ouvindo a Rádio Pajô. É um programa maravilhoso. Muito obrigada.
Muito obrigado, amiga, em São José do Egito. Essa questão da política de utilização da piaba, tem município que adota e tem município que não. Por quê, Mada?
Você falou bem Itapetim. Itapetim tinha aquele problema de água, que não recebia abastecimento d'água, né?
Isso.
E aí eles usaram e foi sensacional. A gente, aqui em Afogados, fica difícil de usar por conta do cloro, né? Da água que vem da Compesa. Então, se a gente for usar no reservatório, o que é que vai acontecer? O cloro, ele mata as piabinhas, infelizmente, né?
Certo.
Aí não tem como a gente usar. Agora, a zona rural, onde você tem essa opção que eu acabei de falar, de colocar, né, água sanitária, que é o mesmo que o hipoclorito aqui. Então, se você não quiser usar água sanitária, pode usar a piaba, que é até mais fácil na zona rural de conseguir, né? Ô, Nil,
questão do hipoclorito que ela está
pronto,
faltando.
Pronto, a gente vai falar agora, dona Antonieta, do Sítio Barreiros. Foi até bom, dona Antonieta, a senhora falar. O hipoclorito é a mesma coisa daquela água sanitária que a gente compra, não é, em supermercado. E aí, o Ministério da Saúde repassa para a GERES as caixas de hipoclorito e a GERES entrega aos municípios. E de 60 mil hipocloritos que eram entregues, baixaram para 8 mil. Aí veja só a nossa situação. Inclusive, eu conversando com Daniele, da farmácia básica, né, pedindo, solicitando a ela que ela dispensasse mais alguns, aumentasse a dispensação para aquela região do Leitão, né, da Carapuça, que o caso, né, de dengue hemorrágica da jovem que a gente tem, ela mora no São Brás, mas também no final de semana ela ia para o Leitão. E a gente achou, né? A gente foi para lá fazer um trabalho e achou muita larva do Aedes lá. E aí eu pedia para aumentar o número dela, não é? Que ela pega uma caixa, eu pedia para aumentar para 3. E ela me relatava essa situação. Realmente, dona Antonieta, foi resumido esse número, não é? Não dependia da gente. Mas eu quero dizer à senhora que, do mesmo jeito que a senhora usava hipoclorito, pode usar água sanitária, que é o mesmo efeito, faz a mesma, né, a mesma solução. E dizer à Verônica, pedir a ajuda dela, que se ela puder nos dizer assim, quem é o dono do terreno, vai facilitar muito. Eu estou aqui no WhatsApp, na última conversa que nós tivemos, eu até falei meu telefone aqui, e mal eu saí, uma pessoa do Sobreira passou uma mensagem falando de um terreno. E aí, quando eu dizia a ela, identifique de quem é o proprietário, ela identificou rapidamente. E agora, coincidentemente, ela está ouvindo a gente, e ela mandou uma mensagem aqui, dizendo, Madalena, eu estou lhe alertando, aí colocou outra situação, que eu não posso falar agora, e colocou assim, e aproveito, né, e queria dizer que o terreno aqui de frente de casa foi limpo, depois que vocês visitaram. Então, graças a Deus, né? Então, se nos mandar dessa forma, Nil, ajuda muito. Às vezes, assim, vem aqui olhar o terreno. A gente pode olhar o terreno, mas o importante é a gente saber de quem é o terreno, né? Que a gente já vai em cima, já facilita, já ganha esse tempo visitando o proprietário.
Marília, esse quadro atual, digamos, mudou o protocolo de atendimento? Houve alguma reunião de alerta para mais atenção esse protocolo em relação à dengue?
Nós temos um núcleo na nossa unidade de revisão de prontuário, e entre eles, a Morgana já citou a início, que sempre nós revisamos diariamente os prontuários, tanto pelas contas médicas, como VH, quanto supervisão da emergência. E uma vez que a gente percebeu esse aumento, automaticamente todos os setores do hospital também sofrem um aumento, a exemplo, laboratório. Nós temos reuniões de monitoramento e nós fomos traçar e tentar ver o que é que a gente precisava melhorar e se nossa unidade estava em falta com algum dos critérios solicitados no manejo do Ministério da Saúde. E para o perfil de nossa unidade, não. Nós possuímos o exame, que é de obrigatoriedade, o hemograma, que nós temos laboratório próprio, todas as medicações, as orientações, o atendimento na classificação de risco também, já com os critérios de manejo do Ministério da Saúde. A VH, muito mais atenta à questão da soma de sintomas, nada passa despercebido. Aquele paciente que mesmo da entrada, que o médico sinaliza como virose, nós vamos lá, fazemos a revisão do prontuário, na soma de febre mais outros dois sintomas, já fazemos a notificação de suspeita de dengue e sinalizamos para os demais setores. A única preocupação da gente estava com essa relação com da sorologia. E uma vez que, se a gente tivesse estratégias de melhorar esse acesso, se fosse mais rápido, facilitava. Só que o próprio exame em si, ele é demorado. É, então, sentamos e traçamos as estratégias. Infelizmente, aquele paciente que fica internado na unidade vai passar pelo mesmo protocolo de fazer a sorologia, demorar desses 8 a 10 dias. Se ele, nesse meio tempo, estiver na unidade hospitalar, ele vai receber o exame no município e a gente mantém um contato. Mas, no mais, para pacientes de grupo A, B, nosso hospital está equipado. Aquele paciente que, de fato, evoluir para um grupo C ou D, que precisa de tratamento intensivo, nós vamos redirecionar porque não faz parte do perfil da nossa unidade.
Bom, Madalena, tem muita gente cobrando fumacê. Eu vou voltar a isso, mas vamos ouvir o que o ouvinte quer falar. O ouvinte, diga.
Nil Júnior, bom dia a você e a todos aí do debate. Ô Nil Júnior, eu quero saber de Madalena a respeito do caso da menina que morreu com suspeita de dengue hemorrágica. O laudo já saiu ou ainda não?
Para saber qual foi a causa de morte dela. 5 anos.
Bom dia. O que saiu, né? Saiu um laudo, não é o definitivo ainda. Por que não é o definitivo? Porque ele é coletado, né? A gente até já falou aqui, mas eu vou repetir, viu? É coletado um líquido das vísceras, né? Do paciente, e é enviado para o Instituto Evandro Chagas, que é em Minas Gerais. Né? Então, a gente ainda vai aqui, acho que no mínimo em 60 dias, para poder vir essa confirmação se foi dengue hemorrágico ou não. Então, o que veio do laudo, né, que veio do SVO, foi choque hipovolêmico, hemorragia digestiva, defeito da coagulação, e tem uma parte 2 na DO, que tem síndrome febril aguda, broncopneumonia. Então, esses, né, foram as causas que veio na declaração de óbito. Aí, repito, a gente não pode dizer que foi dengue hemorrágica, porque a gente ainda não recebeu, né, esse laudo que vai para fora do estado, né, para ser examinado e retornar para a gente. É por isso que a gente não pode confirmar ainda.
Agora, na área, houve uma intensificação de atuação na área em que a menina residia?
Houve, você até falou no fumacê. Então, veja só, nós estamos fazendo, né, um trabalho, inclusive, que o Ministério da Saúde não recomenda. Né? Se vocês perceberem aí, já tem até denúncia nas redes sociais e tudo. Nós estamos usando um termostato, né, que ele faz o mesmo efeito do carro fumacê. Né? Quem já viu aí, é uma fumaça enorme, ali é veneno. Né? As pessoas até dizem assim, Madalena, pode botar mais. Aí eu digo, a gente tem que botar até um certo ponto, por conta das pessoas que têm problema respiratório. E aí estamos usando sim, inclusive, nós temos vídeos para mostrar que ele está, inclusive os meninos adaptaram eles em uma moto, porque tem local, tem bequinho, né, que um carro não passa e a moto passa. Quando a moto não passa, eles pegam com a mão, porque eles estão com todo aquele equipamento de proteção, e eles vão com a mão, né, que é um estilo um canhão, né, assim, o termostato, e eles estão fazendo em todas as áreas. E a gente deu, né, a gente deu uma intensificada legal ali na Rua da Lama, que é o endereço dela, né, que é Pedro Batista Tavares, mas conhece como Rua da Lama. E estamos no centro, estamos nos bairros, em todas as localidades. Agora, eu quero solicitar ao morador que está nos ouvindo agora, que quando o agente endemias passar na sua casa, esse produto que ele coloca, ele mata a larva. Agora, corrigindo, ele não mata a larva. Ele vai agir no sistema reprodutor da larva. Então, antigamente, a gente usava os produtos que vinham, ele matava. Estava lá, a larvinha vivia, eles colocavam o produto, matava. Esse, infelizmente, que eles estão usando agora é como anticoncepcional. A mulher toma anticoncepcional para não engravidar. Então, esse larvicida, ele é colocado dentro da água, num reservatório, e ele vai fazer essa função. Ele vai fazer com que aquela larva, ela não vai morrer, mas ela não vai mais reproduzir. Não vai nascer o mosquito adulto voando para picar as pessoas e passar a doença. Entendesse? Então, o que é que acontece? Passa lá na casa de Dona Maria, o agente, conversa, orienta, olha, tá vendo aqui a larva, vou botar esse remedinho agora, viu? Ele vai ficar aí, se a senhora puder tirar, a orientação é que tire e que lave as paredes, para poder os meninos tratarem. Mas o que é que o pessoal está fazendo? Não, eu entendo. Não, não vou tirar água agora, não. Pode botar. Tá bom, vou tratar. Né? Água é difícil, você viu a reclamação do povo que é água difícil, tarará. Pronto, tá bom, não vamos despejar sua água, não. Agora a gente vai tratar e explica. Quando é na outra semana, se passar lá, ela tem jogado a água, né? Tem usado a água, não tem lavado as paredes do reservatório e está lá novas larvas, e aí é o que reproduz, e aí é o que dá positivo para o Aedes. Então, é muito sério isso. Né? Uhum. Então, Arthur, assim, muito preocupado, o próprio prefeito Patriota, nas reuniões de monitoramento, né? Essa cobrança é intensiva, não é, com a gente, com Arthur. E aí, Arthur, inclusive, está vendo aí uma forma, né? Comprou, inclusive, outro larvicida, que esse larvicida ele comprou, né? Recurso próprio, ele está comprando, que esse larvicida vai matar a larva. Só que, infelizmente, como está essa situação, onde a gente já procura para comprar e não tem. Tem uma pessoa de São Paulo que está nos prometendo que até esses primeiros 15 dias, agora de julho, vai conseguir para a gente. Mas até emprestado, Nil, a gente pegou em Jaboatão. A gente pegou em Jaboatão emprestado para fazer um trabalho de eliminação, que a gente chama. O que é isso? É, na Rua da Lama mesmo, né, no do bebezinho, ali na Isidio Leite, que teve a dengue hemorrágica, que foi confirmado pelo Hospital de Recife, salvo engano, foi pelo Esperança, Hospital Esperança. É, o que é que acontece? A gente vai fazendo essa eliminação. Onde foi encontrando larva, todos os agentes vão para lá. E onde vai encontrando a larva, aí faz a eliminação, que esse produto mata realmente, entendesse? Então, assim, o que a gente precisa é que a população nos ajude. Que o trabalho está sendo feito. Não sou eu que estou dizendo. Você vê aí a própria população agradecendo, dizendo que o agente endemias vai de manhã, vai à tarde, vai à noite. Não é fácil, minha gente. Não é fácil esse trabalho de agente endemias. Você está com uma bolsa no sol quente, subindo em paredes. Quantos agentes não chegam com roupa rasgada? Cachorro que tentou pegar agente endemias. Todo arranhado, cortado. Então, assim, não é fácil. Então, nos ajude. Só a sua parcela de abrir sua porta, de deixar o agente inspecionar, tratar, ter cuidado no que eles falam. Esse trabalho de educação e saúde que eles fazem, o de formiguinha, é fundamental. Né? Pense nessas crianças, que eu me angustio, Nil. Eu me angustio. Arthur liga para mim e diz, ô, Madalena, chora, chora. Porque, assim, eu penso nas minhas sobrinhas. Eu não tenho filho, mas eu tenho duas sobrinhas. E eu penso nelas. Eu tenho uma lá que é magrinha, raquitinha, se lá isso pegar uma dengue, eu tenho medo, porque ela não tem uma imunidade boa, não é? Então, eu penso na minha sobrinha, por isso que a gente vive nessa luta. E a gente pensa, pede assim, se sensibiliza em cada um, faça a sua parte. Não diga que a culpa é do governo, não. Diga assim, eu também tenho essa parcela. O que é que eu posso fazer? Não cobre só da gente, não, não é?
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais perguntas, mais dúvidas com Marília, Madalena, Morgana, no debate de hoje. O debate das 10. Voltamos falando do combate à dengue. Deixa eu puxar aqui com a Morgana. É questão de, a gente fala de dengue, mas nós temos as outras arboviroses, zika, chikungunya, né? Também estamos com risco de ter esses casos, já temos alguma notificação?
Nil, o mosquito Aedes, ele é o transmissor da zika, chikungunya e dengue. A dengue, ela tem 4 sorotipos, que é dengue 1, 2, 3 e 4. Quando o paciente dá a entrada no hospital, não tem como, os sinais de estômago, eles são muito parecidos. Então, não tem como a gente chegar e dizer, não, esse paciente aqui é uma zika, até porque a zika, 20% da população que desenvolve zika, os sintomas são bem leves, né? Não tem como a gente dizer se é zika, chikungunya ou dengue. Então, a gente notifica como um protocolo para a dengue, porque quando a gente orienta esse paciente a procurar o município CTA, o município mesmo já segue o protocolo. Se der negativo para a dengue, já testa chikungunya, já testa zika. É esse o fluxo. Então, não tem como a gente dizer, especificar direito, assim, esse paciente está com chikungunya, esse paciente está com zika. A não ser se esse paciente venha com sinais e sintomas realmente característicos, clinicamente mostrando que é uma chikungunya, clinicamente mostrando que é uma zika, e o médico, no momento da consulta, ele coloque lá na hipótese diagnóstica essas viroses, dengue, zika ou chikungunya.
Entendi. Madalena, tem muitos casos aqui que a gente ficou observando, e quando a pessoa, o ouvinte, lembra daquele estalo na gente e a gente diz, é mesmo, essa pessoa tem razão. Carros abandonados, por exemplo. É impressionante o tempo que faz, tem um Passat velho aqui atrás do Banco do Brasil, todo mundo sabe, acho que ele virou, acho que se incorporou na rua, virou adereço da cidade, da paisagem, que há anos está aquela lata velha lá. Todo mundo passa a ver, a gente acha até normal de tanto tempo que está.
É.
E é um ouvinte que mora pela área, está dizendo, esse pessoal está sendo notificado que ali choveu, cai água, pode ser depósito, além da questão urbanística, porque já era para ter sido retirado. Tem um caso de um resto de ônibus lá perto da BB. Quando você vai rodar, você vê vários casos clássicos de pessoas que abandonam. O que a vigilância pode fazer nesses casos com a prefeitura, que também tem aquele clássico poder de polícia de fiscalizar e acompanhar?
A gente, há tempo, como você disse, a gente vem lutando nisso aí. E agora é que a gente está junto à procuradoria, né? Rodolfo está junto conosco aí para fazer uma lei. Inclusive, aqui eu quero lembrar de Raimundo, vereador, que foi uma das pessoas que nos procurou, não com esse problema dessa rua, mas com outro problema, né, que algumas pessoas procuraram ele, e ele está junto com a gente nisso aí. Então, a gente não tem uma lei, não é, no município que diga que a gente possa retirar. Foi o que a gente fez, procurou a polícia, e aí conversando com o capitão, acho que é Capitão Airan.
Uhum.
Ele dizia, olha, a gente pode ir com vocês, mas nós mesmos não podemos retirar. E aí, conversando com Flaviana disse, a guarda também não pode retirar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos procurar o correto. Então, estamos aí com o Rodolfo. O Rodolfo está fazendo uma lei, está procurando um embasamento. E aí, foi bom você tocar nesse assunto, que todas as pessoas que estiverem com carros em frente à sua casa, né, nessa situação aí que o Nil já relatou, então vai ser retirado e a gente vai embasado, a gente vai com lei e vai fazer, vai retirar, porque todas essas pessoas, Nil, já foram visitadas, né? Porque a priori você tem que visitar, né, tem que conversar, tem que pedir para que a pessoa tire, e aí todos esses a gente já tem registro de denúncias e de visitas e que não tomaram nenhuma iniciativa. Não só esse, mas em outras localidades também. Próxima vigilância tem um caso parecido. Então, de antemão, a gente já está dizendo, né, que a qualquer momento vai chegar aqui, dizendo, Nil, o pessoal da prefeitura veio e tirou aqui meus carros que estavam na porta. Aí, você já vai estar sabendo e a gente vai estar embasado.
Esse é o tipo de ação que eu assino embaixo e ajuda a questionar.
Muito bem, vamos fazer.
O Jair Lima, Nil, e todos que estão no debate, aproveitando a oportunidade, gostaria de fazer um apelo à população para que receba bem seu agente de endemias, ajude na vistoria de depósitos e leve os agentes levem a informação de forma didática para fazer entender a importância desse trabalho. Afinal, somos todos cúmplices, não podemos de forma alguma perder essa guerra contra o mosquito, o risco é iminente de epidemia e vamos nos unir, força nesse combate, está dizendo ele aqui. Aqui na São Sebastião, ainda não vi isso na Travessa 3 Antônio Oliveira. Não vi o quê? Ah, essa questão que ela está dizendo de borrifação. Essa travessa fica no bairro São Sebastião, a Lucivânia
está
que tá falando.
Inclusive, eu acabei de mostrar um vídeo a você, né, que está passando. Possa ser que você não viu, porque eles passam sempre, ou de manhã cedinho, ou no período da tarde. Agora, eu acho difícil assim não escutar, né? Porque ele faz uma zoada terrível.
Muito grande, né?
Além da fumaça, como você viu aqui, que é grande.
É verdade. Nil, Thiago passa, quando não tem ninguém, ele vem de novo. O problema são as pessoas que colocam lixo, está dizendo, no sábado, principalmente, está dizendo a Carminha. A outra ouvinte está dizendo que sempre cuida da casa, na verdade, dizendo que sempre cuida, mas fica preocupada com o vizinho que não faz a parte dele, aquela preocupação clássica. Essa aqui mandou um áudio um pouco maior, não vou conseguir ouvir tudo, mas vamos ouvir um trecho aqui do que ela está dizendo. Diga.
Bom dia, Nil. Ô, Nil, você, por favor, aqui na Padre Pedro Pereira, pede para elas dar uma passadinha, se for possível, aqui nessa marmoraria. Gente, isso é um descaso, isso é uma luta de 4 anos que a gente vem reclamando e nada é feito. Aqui é um lixo terrível, parece até uma favela. Todo mundo doente aqui nas casas, com gripe, com pneumonia. As pessoas, quase todo mundo aqui está doente com essa poeira e com esse lixo bicho entra, até cobra já entrou nas casas aqui. Então, ali é o foco de tudo que é ruim. E ninguém toma providência. Eu não sei o que acontece, que a luta já é pesada, viu?
Ah, Madalena, entendeu, né? Você tem conhecimento já desse caso?
Já. Já foi feita visita e a situação é que tem que colocar. Quando eles começaram ali, não era bem povoado, né? E aí eles têm que levar para um local, né? Tem que se afastar um pouco da cidade. É complicado, a gente já fez visita, mas como a senhora tem o nome dela aí, não? Porque ela falou.
Porque ela deve ter falado no final e eu
precisei. Pronto, mas a gente vai estar fazendo uma visita novamente. E aí vendo uma solução, né, melhor para eles. Que realmente é como ela disse, traz as doenças. Ali tem vários pais de família que também ganham o seu pão, né, que trabalham lá. É bem complicado, assim. Mas o importante é a gente cuidar da saúde da população, né?
Uhum. Você no zap, diga.
Nil, bom dia. O terreno na Rua Nova que eu te falei, que é na casa do meu irmão, aqui é Mônica de Vovoada. O terreno é vizinho à casa do meu irmão lá. É por trás, o vizinho da parte de trás, porque é a casa da gente. Tanto sai na Rua 7 de Setembro, como sai por trás, que tem essa rua de trás. E esse terreno vizinho da casa dele, ele está tomado de lixo e entulho. Tomado de lixo e entulho. E é o seguinte, é o vizinho da frente que está jogando um lixo lá. O terreno, eu não sei de quem é o terreno. Mas é esse vizinho da frente, o nome dele é Reginaldo. Ele já tirou foto dele, já filmou ele jogando lixo lá. Vizinho lá na casa lá. A rua fica na Rua 7 de Setembro, número 55. E é vizinho, um terreno sem nada lá, um terreno baldio.
Tá aí, Madalena, mais um.
É o mesmo.
É o mesmo que já foi denunciado, né? A Dinha da Rua da Felicidade, Nil, saí hoje com meu filho de 8 anos. Foi confirmado o quadro de dengue, está dizendo ela. Acho que ela teve alta, a criança teve alta, né? Diga você.
Madalena, vem fazer uma visita no Muro de Pantera, que a caixa é descoberta. A água chega é verde.
E Pantera está no mundo. Pantera está onde? Pantera...
E a gente tem muito medo de dengue.
É, aqui pertinho, viu, Mada? E o Pantera está no mundo. Ninguém sabe onde anda Pantera.
E tem gente na casa?
Tem gente na casa de Pantera? Tem, né? Tem gente na casa... do Pantera. Vamos aqui com as meninas do hospital. Marília, falando a respeito das outras cidades, como é que está a interligação? O hospital tem contato com as secretarias de saúde, que aqui em Afogados a gente nota, por questões geográficas, naturais, há uma ligação maior, um contato maior, até porque a demanda, Afogados é o município que dá maior demanda para o hospital. As outras secretarias de saúde têm mantido contato com o hospital, externado alguma preocupação, feito alguma coisa?
É importante que seja dito que todo paciente que ele dá entrada, como nós atendemos 12 municípios e agora fronteiras, né, até o estado da Paraíba tem frequentado bastante nosso hospital, todo aquele paciente que ele dá entrada com sintomatologia e é feita a notificação, a vigilância, ela oferta a cópia dessa notificação e já faz a orientação desse paciente para procurar a Secretaria de Saúde dos Municípios. Esse mês de julho, como eu citei, nós tivemos 4 municípios apenas com notificação, que foi Carnaíba, Quixaba, Solidão e Itabira, exceto Afogados, né? E todos com um caso, Carnaíba, que houve um aumento de 5 casos na área rural, uma vez que eles procuram muito nosso... hospital, ali as redondezas do Santo Antônio, né, que é Afogados / Carnaíba.
Uhum.
Mas nós sempre devolvemos essa notificação e os municípios estão sempre em contato com a vigilância. Uma coisa que eu queria pedir para a população nesse momento é que todas aquelas pessoas que procurem o hospital, Nil, deem valor no momento da classificação de risco e no momento da famosa triagem. Algumas pessoas entendem que a consulta ela vai ser feita apenas com o médico, então guardam alguns sintomas e sinais para dizer apenas ao médico. Mas é importante que no momento da classificação o paciente ele diga tudo o que vem sentindo. se está sentindo há tantos dias, se no momento tem febre, se a mãe deu dipirona de chegar no hospital, se está com dor de cabeça. Até, Nil, se a criança reclama para andar, é importante seja dito, porque nós temos a questão da artralgia, que são nas dores articulares, e da mialgia, que são as dores musculares. Porque nisso a gente consegue fechar um quadro. Agora clínico com maior facilidade. Madalena agora fazendo alguns relatos, que nem tudo chega para a gente, né, do que volta. E muitas vezes os pacientes chegam na unidade hospitalar sem alguns sinais sugestivos de entrar na clínica. Por exemplo, criança sem febre, né? Mas está sentindo o quê? Não, ela estava com febre há dias, mas agora está sem febre. De fato, se a gente for para aquele protocolo que nós utilizamos de Manchester, que nós trabalhamos aqui semana atrasada, é uma criança que se torna ambulatorial. Mas se essa mãe diz, olha, teve febre, mas eu mediquei, agora está sem febre, só que estava com manchinha no corpo, vômito persistente, estava reclamando de dor de cabeça, o corpinho está doendo, a gente começa a enxergar com um olhar diferente, e essa criança, sim, ela vai dar entrada na unidade hospitalar. Peço que, de fato, as pessoas elas digam tudo que estão sentindo. E fiquem alerta a esses sinais, que eles podem ter dúvida. Marília, quando é que eu posso tentar sensibilizar e achar que pode ser uma dengue? Febre persistente há 7 dias, cefaleia, dor atrás dos olhos, a famosa dor retroorbital, exantema, aquelas manchas pelo corpo, sem prurido ou com prurido, prostração. Prurido
é a coceirinha.
Isso, prurido é a coceira, né? Aquela mancha no corpo, parece um processo alérgico, né? Mas eu não comi nada diferente, não mudei meu sabonete, mas eu apareci com essas manchas, né? Artralgia, mialgia, que são as dores musculares e dores nas articulações. E os sinais de alerta. Eu acho que é importante que a gente diga aqui, Nil, porque a gente, pelo grande número de fluxo de pessoas, o profissional também pode passar despercebido. E aí, quando o paciente sinaliza, é importante para a gente. Desde dor abdominal intensa, vômito persistente. Marília, eu levanto, quando eu levo, minha mãe levantou, ficou em pé, caiu, perdeu as forças. Uma hipotensão postural, né? Sangramento em mucosas, nós recebemos muitos jovens, os dois casos que nós tivemos foi a mucosa oral. Se a gente não investiga direitinho, passa despercebido, né? Então, gosto de sangue na boca, fezes sanguinolentas, observem o cocô em casa. A gente faz cocô, algumas pessoas têm o hábito de dar descarga sem observar, mas observem o cocô, vejam a possibilidade de raio de sangue.
E outra questão, assim, fundamental, que eu percebi de alguns casos que já chegou, que inclusive eu estava no hospital na hora, é de crianças ou até idosos desidratados, que é muito rápido para desidratar, né? Então, hidrate, a dengue, a chikungunya zika, elas, o vírus dela, elas absorvem todo o líquido que você tem. Então, você tem que estar hidratado, você tem que se hidratar. E, infelizmente, a gente tem aquela mania de, não, está com uma febrinha, vou dar dipirona, e vai ficando em casa, e a criança molinha... É? Eu assisti uma criança chegando desidratada no hospital, que eu não desejo aquela cena para ninguém, e estava desidratada.
Isso é importante que também seja frisado, Mara, essa questão da automedicação. Anti-inflamatório, nesse período que a gente está vivenciando de notificações, desse aumento de casos de arboviroses, principalmente da dengue, é algo que tem que ter muita cautela. Então, mães, meu filho é alérgico a dipirona, então, mas eu dou ibuprofeno. Ótimo, mas o ibuprofeno hoje, paracetamol, essas medicações que a gente comumente dá, pode se tornar um risco para essas crianças. Então, de fato, procurem atenção básica, procurem um hospital, né? Na dúvida, com relação à hidratação, Madá, é importante que as pessoas até... vamos prevenir uma possível crítica, Nil. Alguns desses casos, eles vão entrar na unidade hospitalar para isso mesmo, para hidratar. E as pessoas vão até questionar, mas eu só vou ir para o hospital tomar soro. Você deu entrada no hospital para isso, para ser hidratado. Se após os seus exames laboratoriais, aqueles índices que a gente é solicitado durante o manejo do hemograma, de plaquetas estiverem normais, você vai continuar seu tratamento em domicílio. Que você pode evoluir para o hospital, para uma necessidade hospitalar? Pode. Mas, a priori, todo aquele paciente ele vai ser sempre hidratado. O médico não passou nada para casa. Lembrem-se, dengue é sintomática. É febre, é vômito, é desidratação, é dor. Não existe um tratamento específico, uma receita pronta para dengue. Por isso que todo caso é um caso. Eu já tive dengue clássica, se eu tiver dengue novo vai ser hemorrágica. Não sempre. Pode acontecer? Pode. É uma incidência maior? É. Mas ele vai ser atendido a priori como dengue clássica.